Bom dia a todos. Good morning, Commissioner. Yes.
We are now going to get started, start our meeting. Can you hear the translation? Good morning, everyone. I'd like to thank the Vice President Vera Jourova for her presence here once again here. In a few months' time, we follow up her work with great interest. This is going to be an audience together, organized together by the European Matters and the First Commission that is leading here this meeting, and besides recognizing the commissioner for her presence here, I'd like to greet the commission that this report is really hard work and in line of the last year's report that we had a chance to talk about with the commissioner renders. It's a remarkable piece that shows us a very general perspective on the state of rule of law in the European Union. And as we know, it's not perfect in Portugal, but our country is reasonably well positioned here regarding all items. But now the commissioner has a very full agenda here in Portugal, and I have seen that she's going to be present at different points. Now I give the floor immediately to José Magalhães for some introductory words in his capacity as President, Chairman of the First Commission. Commissioner, dear colleagues, the members of the Parliament, here present, this meeting of work here, this is a working meeting. So this is of great importance, very relevant to us, Portuguese Parliament, because we had the opportunity to study the report prepared by the Commission, and its supporters, the annexes are very important as well. The report is very important, also the annexes, and we greet the Commission for the effort to have a good picture of the situation of each country. The portrait or the picture of Portugal, we could discuss this now in detail, is an incomplete picture because it regards the time that is gone. In the next few days, or I would say in the next hours, the Parliament that is going to be dissolved for reasons that are not relevant right now. But this is going to complete the legislative work in relation to the initiative about corruption, which is one of the points that is dealt with in this report in very properly done. And this the way of reporting used by the Commission is more dynamic than what is being done. Usually, with the electronic means that we have, it is possible to have a rule of law tracker that is really updating the changes, and this is not a newsletter, this is a tracker, and the tracker is taking note of the differences, the innovations, the steps, and is going to make all the link with the source of information. And that helps the member states to see the situation in each other. So now I'm not going to do what the parliamentary groups should say. And some of them have different viewpoints or opposite viewpoints. So I just would like to greet all of you for the effort and say that the commissioner here has conducted a real effort, very positive, and I'd like to greet her. So I wish her good work and Godspeed. Be welcome. So I would recall you that our grid is going to be the following. The Vice President of the Commission will have 15 minutes for an initial presentation, and each group will have 4 minutes to inform and comment. And afterwards, the Vice President will also have 10 minutes for a response. So, dear Commissioner, you have the floor. Muito obrigado. Excelente membro, ilustres membros da Assembleia, e quero agradecer-lhes pelo vosso convite para falar neste Parlamento e para abordar um tema que é muito importante para a União Europeia. Fiquei realmente surpreendido quando entrei nesta sala e nesta Câmara e quero felicitar-vos pela oportunidade de trabalhar e de proteger a democracia e a democracia nesta casa tão fantástica. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por me terem convidado. É um acontecimento muito importante e que já foi percebido pelo rico programa de ontem. Estive no Web Summit e falámos das várias oportunidades que são importantes, e também assisti a debates públicos, fiquei com uma impressão muito boa. Eu estou muito grata também por ter a oportunidade de estar aqui e explicar como é que a Comissão vê. Portanto, nós devíamos ser protegidas também na Comissão. Eu acho que devíamos realmente ser protegido para proteger o princípio da regra de direito, do Estado de Direito, porque os direitos fundamentais são os valores básicos da União, da nossa União. Portanto, a separação dos poderes deverão estar sempre connosco para manter o Estado de Direito. Não há nenhuma proteção garantida, temos que trabalhar a este nível. E nós pensamos que a democracia estará sempre do lado mais forte, ganhará. E a revolução dos escravos realmente abriu o caminho para a democratização desde 74. E entraram para a União Europeia em 86 e em 89. A minha região, da região da Europa Central e de Leste, também juntou-se à União Europeia, libertando-se, portanto, da influência da União Soviética. Portanto, somos membros hoje ativos da União Europeia. Eu lembro-me como ainda era viver num regime de autoridade e onde não é essas liberdades. Uma vez eu estava a caminhar nas ruas de Praga, cheia de medo. E é por isso que os valores democráticos são tão queridos para mim, e eu sei que também são queridos para os portugueses. Os portugueses compreendem que a democracia e o Estado de Direito, ou a falta, têm um impacto direto nas vidas das pessoas, dos cidadãos. E então nós vimos já nestes anos que o respeito pela democracia e pelo Estado de Direito não pode ser considerado como obtido. Portanto, isto significa que nós precisamos de liberdade de imprensa, de eleições livres, de civis direitos garantidos, e significa que tem que haver separação do poder e não pode ser a ditadura da maioria. O presidente Steinmeier disse em Bratislava, na Eslováquia, que a democracia ou é liberal ou não existe. E, fim de citação. E isto não é um debate marginal para vos orientar a Europa através dos vários desafios, como a transição ecológica e energética. Nós precisamos de ter um compasso que nos orienta e tem e respeita os direitos fundamentais. Não é uma coincidência que se trata também que é a orientação das democracias liberais. Portanto, assim, a confiança entre os cidadãos, as instituições democráticas será protegida. E sem confiança, então, a nossa democracia cairá. É por isso que nós precisamos de agir em conjunto. Isto não é só para a Comissão que deve fazer. Nós também precisamos de cumprir os nossos deveres. E eu vou dizer-vos como. Mas precisamos que os parlamentos nacionais e os europeus e o Conselho assumam esta responsabilidade também. O primeiro-ministro belga disse na semana passada que não se trata aqui de expulsar quem quer que seja, mas trata-se de os apelar, chamar. Se quisermos que a Europa resolva os seus problemas de forma pragmática, temos que responder a todas estas perguntas e estas preocupações. Então a Comissão terá desenvolvido as regras do Estado de Direito. E como ferramenta de prevenção, nós publicámos uma segunda edição do relatório para discutir a situação em todos os Estados-membros e também para resolver os problemas que antes que eles se tornem demasiado grandes. E é isto o que me traz aqui a esta Câmara e também ver como é que os debates nos vários parlamentos são tão importantes. Mas deixem-me acrescentar que temos outras ferramentas à nossa disposição, não só a prevenção. Em certas situações, quando a independência dos sistemas políticos ou judiciários, a Comissão pode lançar procedimentos de proteção que podem levar ao Tribunal de Justiça da União Europeia, como já vimos no caso da Polónia. E outro instrumento para resolver situações de crise é o chamado artigo 7 do tratado, que estabelece um procedimento em caso de riscos e a deterioração da situação do Estado de Direito na Polónia levou a Comissão a iniciar este processo em dezembro de 2017. E em setembro de 2018, o Parlamento Europeu decidiu fazer o mesmo em relação à Hungria. E são passos sem precedente na história da nossa União. Tanto ambos estes procedimentos estão agora perante o Conselho e continuam. Então, em janeiro de 2021, nós também tivemos as condições de orçamentais para esta situação. Para enfrentar esta situação. Foi algo de histórico. Pela primeira vez pudemos proteger o nosso orçamento de falhas. Agora vejamos o relatório. Este relatório resume os desenvolvimentos importantes na área do Estado de Direito na União Europeia no ano passado. Também contém avaliações específicas de país para todos os nossos países, Estados-membros, incluindo Portugal. Em 2020, no relatório de 2020, vimos também os aspectos positivos e negativos, sublinhando novos desafios e também as boas práticas. O relatório de 2021 segue este mesmo caminho, identificados no relatório anterior. E identificamos quatro áreas: o sistema judiciário, o Estado da anticorrupção e a liberdade de imprensa. E o quarto aspecto tem a ver com outras questões institucionais em relação às checks and balances. Portanto, nós analisámos também o estado da pandemia. E agora vou falar aqui da, da último relatório publicado em julho por Portugal. E em relação ao sistema de justiça, o relatório nota que a eficiência é um desafio em relação em tribunais administrativos e no entanto, recomendamos a situação de Portugal e o modo como Portugal tem tentado resolver a situação. Portanto, também deve melhorar o sistema do controle e também ver a observação dos... O relatório também dá em conta dos casos criminosos mais graves e dos debates a decorrer para resolver os casos que estão a decorrer. Nós estamos ao corrente das propostas feitas e é importante que tudo isto tenha em conta as normas europeias mais importantes. Em relação ao enquadramento da anticorrupção, o relatório toma nota da aprovação da estratégia anticorrupção e tudo isto é um passo positivo, mas os desafios continuam em relação ao tratamento dos casos de alta corrupção, em particular em instâncias de atrasos e de investigação e nas fases de instrutórias, que continuam a ser registadas quando estão frente a questões de alta corrupção, mas há limitações que ainda não permitiram que fossem terminados. Portanto, houve o sistema de transparência ainda não está operacional. O pluralismo nos mídias para a proteção dos jornalistas também continuam a merecer a nossa atenção e a jurisprudência também deve ser tida em conta para proteger os jornalismos, mas há limites e ameaças aos jornalistas e para as atividades deles, nomeadamente os casos de identificação de notas de jornalistas. Nós tomamos em conta da investigação. E, finalmente, em relação ao sistema de checks and balances, verificações, verificámos também a autorização do comportamento em relação à pandemia, à pandemia da Covid-19 em Portugal. É preciso autorizações do Parlamento e controle do Parlamento e dos tribunais, que são muito importantes para contrabalançar os poderes do Executivo. A sociedade civil também desempenha um papel muito importante neste elemento, neste conjunto de checks and balances, mas há novos elementos também a nível da sociedade civil que mostram que há pressões e hostilidade vindo de certos setores. Isto são apenas alguns resultados que nós vimos neste relatório. E, portanto, a Comissão continuará a desempenhar o seu papel mas com o vosso apoio para poder defender o Estado de Direito. Muito obrigado pela vossa atenção, senhores deputados e deputadas. Thank you, Vice President Vera. We're going to follow now our meeting. I give the floor to the different parliamentary groups.
Começando assim, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, intervirá em seu nome a senhora deputada Edith Estrela, que é também vice-presidente da Assembleia da República. A senhora deputada tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todas e a todos. Em nome do Partido Socialista, cumprimento a senhora vice-presidente da Comissão Europeia e dou-lhe as boas-vindas ao nosso país e ao nosso Parlamento. Em relação ao relatório, como se pode concluir, e também daquilo que foi dito pela senhora comissária, a democracia portuguesa está de boa saúde. A separação de poderes nunca esteve em causa. A independência e a liberdade dos média é uma realidade. Os direitos fundamentais são respeitados integralmente. E há legislação que visa aperfeiçoar a qualidade da nossa democracia. E por isso, como são apontados dois maus exemplos, são a Hungria e a Polónia, é sobre eles que vou falar. Relativamente à Hungria, o documento denuncia o clientelismo, a inexistência de mecanismos independentes de controlo da corrupção e a falta de liberdade, independência e pluralismo nos meios de comunicação social. Sim, senhora Comissária, não tenho dúvidas em concordar que a democracia na Hungria está literalmente doente, sem quaisquer trocadilhos com iliberal. Há muito que Viktor Orbán desafia os princípios fundadores da União Europeia. Nos anos em que fui membro do Parlamento Europeu, assisti ao seu inqualificável comportamento e aos sistemáticos atentados ao Estado de Direito, com o claro objetivo de se manter no poder. E também nessa altura denunciei a tolerância e a lentidão com que as instituições europeias tratavam o problema. Felizmente, parece haver agora a esperança de que Viktor Orbán seja derrotado nas próximas eleições. Seria um ganho para a democracia. Ontem, por feliz coincidência, passou num canal televisivo português um programa em que a senhora vice-presidente também participou, sobre dois Estados-membros, a Hungria e o Luxemburgo. Na Hungria eram denunciados os persistentes atentados ao Estado de Direito. No Luxemburgo eram respeitados os valores da União Europeia, são respeitados. Sobre a Polónia, o relatório manifesta sérias preocupações com a independência judicial. À falta de independência e legitimidade do Tribunal Constitucional, junta-se agora o desrespeito pelo primado do direito europeu sobre o direito polaco. Também na Polónia, a situação dos jornalistas se deteriorou. Para além de terem sido aprovadas leis que limitam drasticamente os direitos das mulheres à interrupção voluntária da gravidez e da comunidade LGBTI, a Câmara Disciplinar do Supremo Tribunal continua em funcionamento, não obstante a deliberação do Tribunal de Justiça da União Europeia ter condenado a Polónia a pagar uma multa de 1 milhão de euros por dia até ao cabal cumprimento da ordem de 14 de julho. As relações entre a União Europeia e a Polónia chegaram a um ponto em que já se fala de um possível Polexit, o que mais de 80% da população não deseja. Senhora Vice-Presidente, algumas perguntas. O que pode e o que vai a Comissão Europeia fazer para obrigar a Hungria e a Polónia a respeitarem o Estado de Direito, a legislação europeia e os valores fundadores da União Europeia? A vinculação dos fundos europeus ao respeito pelo Estado de Direito vai manter-se? Ou seja, o artigo 7º vai ser aplicado? Relembrando que a Hungria foi o único Estado-membro que bloqueou um protesto da União Europeia contra as leis de segurança que Pequim aplicou a Hong Kong, pergunto, como pode a Comissão Europeia evitar que a Polónia e a Hungria cumpram a ameaça de bloquear as decisões europeias que exijam unanimidade? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela. E passarei de imediato a palavra à representante do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Meireles, que é a coordenadora deste partido na Comissão de Assuntos Europeus. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados. Uma palavra muito especial de boas-vindas à Sra. Vice-Presidente em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Bem-vinda a esta Casa da Democracia. Como sabemos, a União Europeia funda-se num conjunto de valores comuns, incluindo, sobretudo, o respeito pelos direitos fundamentais, a democracia e o Estado de Direito, que são vistos pelos europeus como um dos principais trunfos da União. Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que muitas vezes é menosprezada, mas que é uma fonte de direito com igual força como outras, tem dado na sua jurisprudência um conjunto claro de requisitos jurídicos que os Estados-membros têm que cumprir nas suas reformas relacionadas com o Estado de Direito. E recordo recentemente um acórdão de 20 de abril de 2021, República contra il Primo Ministro, que afirma que o respeito do Estado de Direito é uma condição prévia para a adesão à União Europeia e que, depois da adesão, os Estados não podem alterar posteriormente a sua legislação de modo a diminuir a proteção desse Estado de Direito. Relativamente a Portugal, sabemos que a democracia está saudável, no entanto, ainda temos algumas deficiências, nomeadamente o sistema judicial português não é suficientemente eficaz, nomeadamente nos tribunais administrativos e fiscais. Embora tenham sido prosseguidas esforços, e bastantes mesmo nesta Assembleia da República, para melhorar o historial das investigações e ações penais por corrupção, o que é facto é que as autoridades judiciais consideram preocupante a falta de recursos da Polícia e do Ministério Público. Também os recursos atribuídos ao Conselho de Prevenção da Corrupção continuam a ser limitados. Quanto à comunicação social, têm surgido algumas ameaças e limitações das atividades profissionais de jornalistas, incluindo um caso, pelo menos que se conheça, de vigilância com intuito de identificar quais eram as fontes desses jornalistas. Portanto, a minha primeira pergunta é que comentários pode fazer a senhora vice-presidente sobre o que foi referido relativamente a Portugal e como é que se pode melhorar? Uma segunda questão, que é de facto considero muito interessante, é que o Parlamento Europeu... Posso continuar? O Parlamento Europeu formalizou no dia 29 de outubro, portanto muito recentemente, uma ação, presumo que por omissão, contra a Comissão Europeia por não ativar o mecanismo do Estado de Direito, por não aplicação do regulamento sobre a condicionalidade. Segundo o Parlamento Europeu, a Comissão já o deveria ter ativado e já deveria ter suspendido os pagamentos aos Estados-membros em caso de suspeitas de desrespeito do Estado de Direito. E tudo isto a propósito, mais recentemente, do debate controverso do acórdão do Tribunal Constitucional Polaco, que coloca em causa o princípio do primado do direito comunitário, sendo que a Presidente da Comissão, a Sra. von der Leyen, afirmou que iria atuar não deixando que os valores da União Europeia estejam em causa. Ou seja, há aqui um conflito entre o Parlamento Europeu, que considera que a Comissão já deveria ter intentado essa ação junto ao Tribunal de Justiça, de modo, nomeadamente, a aplicação do regulamento sobre a condicionalidade, cortando o pagamento dos fundos aos Estados-membros que desrespeitassem o Estado de Direito e violassem os valores europeus, o que até agora ainda não foi feita. Finalmente, para terminar, a Comissão tem argumentado que esse mecanismo de condicionalidade só deve ser ativado depois do Tribunal de Justiça se pronunciar sobre o recurso interposto em março passado pela Polónia e pela Hungria, aliás, uma posição que também tem sido defendida por países como Portugal. Gostaria de ouvir os seus comentários, Sra. Vice-Presidente, sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Intervirão seguidamente, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, duas senhoras deputadas, a Sra. Deputada Beatriz Dias e a Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Darei em primeiro lugar a palavra à deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por saudar a Sra. Vice-Presidente da Comissão Europeia e saudar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. Relativamente ao relatório que nós estamos a analisar, nós gostávamos de colocar duas questões sobre o acesso a direitos fundamentais, ou seja, sobre os instrumentos que a União Europeia tem implementado para garantir a igualdade a todas as pessoas que vivem nos países da União e que, na nossa opinião, esses instrumentos ainda não conseguiram concretizar esse objetivo e, por isso, há pessoas que vivem nos países da União Europeia às quais são colocados dificuldades, obstáculos que impedem o acesso a direitos fundamentais. Eu estou a falar das pessoas de ascendência africana, das pessoas afrodescendentes, das pessoas ciganas. Estas pessoas muitas vezes têm obstáculos, são colocados obstáculos que impedem o acesso à habitação, o acesso à saúde, o acesso ao trabalho com direitos, a um salário digno, à sua regularização em território, nos territórios onde vivem, e também sabemos que estas pessoas têm um contributo fundamental para o desenvolvimento social e económico dos países europeus. E são, na sua grande maioria, tratados como sendo fora dos tecidos sociais nacionais, como se não fizessem parte das comunidades nacionais. E estes instrumentos, que são o Plano de Ação da União Europeia contra o Racismo 2025 e o quadro estratégico da União Europeia para a Igualdade, Inclusão e Participação das Pessoas Ciganas, foram instrumentos que foram desenhados e estão a ser implementados para garantir a remoção destes obstáculos. Contudo, o relatório não traz nenhuma reflexão sobre a concretização destes instrumentos e a sua articulação e a sua relação com o Estado de Direito e com o acesso a direitos fundamentais e a proteção dos direitos destas pessoas. Portanto, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer era relativamente sobre que avaliação faz, qual é o ponto de situação da implementação destes instrumentos que eu referi e a sua relação com a proteção dos direitos fundamentais e a garantia dessa proteção. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Beatriz Dias, e dou então a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, que é também Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes nesta sessão de trabalho, em particular a Comissária Vera Jourova, agradecer a sua presença na Casa da Democracia Portuguesa. Em Portugal e em vários outros países europeus, os velhos mineiros contavam aos seus netos a história do canário, que era o seu sistema de segurança quando desciam aos túneis. Quando iam trabalhar, levavam um pequeno canário numa gaiola. Já dentro da mina, quando o canário parava de cantar e caía para o lado, esse era o sinal de alarme dos mineiros. Significava que, ainda que todos eles estivessem bem, tranquilos, sem se aperceber de nada, o ar já estava a ficar irrespirável. A quantidade de oxigênio descia ameaçadoramente e todos eles estavam em risco. Era tempo de sair dali, salvar as suas vidas antes que a inércia os deixasse sem capacidade de reagir e morressem. Os direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais são esse canário, Senhora Comissária. São, quando esses direitos são ameaçados, são agredidos, são silenciados, esse é o alerta coletivo para o risco que afeta todas as pessoas, para o risco que afeta os direitos fundamentais e a própria democracia. É tempo de agir para salvar o Estado de Direito. Não só na Hungria, não só na Polónia, mas também, por exemplo, na Bulgária, onde ainda esta semana se verificaram ataques homofóbicos. É tempo de agir em defesa não só dos direitos destas pessoas, destes cidadãos europeus, mas em defesa do Estado de Direito contra os fascismos, em defesa das liberdades democráticas que são ameaçadas. O canário morreu. Que medidas concretas tem a Comissão preparadas para evitar o efeito de contágio, fugir à inércia, conseguir resolver o imbróglio jurídico que está criado e garantir que a democracia sobrevive na Europa? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Eu não tenho pedidos de inscrição de outros grupos parlamentares e, assim sendo, darei a palavra à senhora comissária. No entanto, como dispomos de mais algum tempo, eu daria, se algum outro senhor deputado quiser utilizar um minuto, eu daria essa possibilidade. Senhor deputado Duarte Marques, faz favor.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, senhora comissária, muito rapidamente. Em primeiro lugar, dizer que não é o relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito que está atrasado. Portugal é que se atrasou a aprovar a legislação contra a corrupção. Só esta parte para corrigir aquilo que disse o deputado José Magalhães. Em segundo lugar, senhora comissária, eu gostava que tentasse explicar aos portugueses como é que a Comissão Europeia, se não estou em erro, há quase 3 anos atrás, apresentou um relatório sobre a Hungria e penso que mais tarde um sobre o respeito pelo Estado de Direito na Polónia, e como é que durante tantos anos se justifica que, apesar dos apelos do Parlamento Europeu, o Conselho nunca tenha colocado em cima da mesa a discussão sobre esse relatório. Porque é muito comum ouvirmos primeiros ministros a falar da situação na Hungria, mas enquanto estão sentados à mesa do Conselho, ou quando até presidem ao Conselho da União Europeia, nunca colocaram em cima da mesa uma decisão sobre um relatório que a Comissão Europeia, e muito bem, fez. E já agora, se pudesse também comentar a relação entre a utilização do PRR e o cumprimento sobre as regras do Estado de Direito, também era bastante útil, porque em Portugal ouvimos umas teses um bocadinho estapafúrdias sobre esse assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se outras ou outros senhores deputados querem utilizar este minuto adicional. Não parece ser o caso. Então, é hora então de dar a palavra à senhora vice-presidente Vera Jourova para responder e comentar as intervenções que acabam de ter lugar.
Honourable members, ladies and gentlemen, thank you very much for a very well-targeted comments and questions. I have now 2 options, either to read the concluding remarks, which I have prepared, or to react on every concrete question. Of course, I will go for the second option, because I really think that your comments and questions were very, very relevant and needed to requiring the answers. Madame Estrela spoke about, you started with the sentence that Portugal has a healthy democracy. I'm so happy I can confirm that this is how I see that. Democracy is in good hands here, and also the approach and the debate we have on the rule of law report, which is indeed meant to be preventive tool and a platform and database for the debate is very important for me and shows that here is really a serious or very, very deep understanding that we need to do more on preventive side and to have early dialogue about the negative tendencies which might appear in some states. We have 2 member states under Article 7, which is Hungary and Poland. However, we have seen in the rule of law report for each country that, as we say in Czech language, there is something in every family. So all the member states have in their report something which is of course positive, but also negative. And I already engaged in dialogue with 3 member states. I will not name them, but where we saw the tendencies which might grow into something which will not be easy to repair. And the member states accepted the criticism and they introduced some changes on the basis of our dialogue. And I mean, some say that when the Commission is working on this report, which is also covering the checks and balances, which is the holy space for national constitutions, that the Commission is going too far. But I mean, we are not going too far when trying to have the dialogue with the member states and identify early on where there might be some problems. And I want to say that for me, the rule of law principle, it's not a political matter. It's the universal value. So for me, it can be and should be equally guaranteed by conservative government and parliament or majority in the parliament and liberal governments and majority parliaments as well. So this is something which is above, and that's the principle which all the member states signed for in at the moment of accession to the EU and at the moment of signature of Lisbon Treaty. And it's the case of Poland, which joined the EU in 2004. And then Lisbon Treaty was signed later, and the principle was well known when the countries entered the Union. And so at this moment, when the Polish Constitutional Court decides that there are some articles in the Lisbon Treaty which will not be applied in the country because they contradict the constitution, it's really a cold shower for the whole Europe. Because suddenly the country, by the declaration of its Supreme Court, says the membership will only respecting only partly the common rules. Where is then the trust of other partners in the EU when some member says we will only partly be married, if I can use this comparison as a happily divorced woman, sorry. But this is serious, so that's why now we are watching the situation in Poland with big concern. Ursula von der Leyen said that we have to continue the dialogue. We are negotiating now the conditions for the recovery money to be paid to Poland. But at the same time, the president said clearly, and I confirm it today, that we will use all the tools available to get closer to the guaranteed rule of law in the member states. And you asked, Madame Estrela, about how the Commission will compel. Article 7, it's the article which some called atomic bomb. It is neither atomic nor bomb, because we need unanimous decision that the sanction might be applied, and we are far from that. And I think it was also the question of Mr. Duarte Marquez about the Article 7. Well, the situation is that we need 21 member states to vote for the recommendation to be issued and sent to the member state. If you remember the situation after very controversial law, Hungarian law on education, which stigmatized the LGBT community, their own citizens, that we only had 18 member states which signed the declaration. It was a good testing moment and also the moment of truth. So I wonder if the French presidency will propose the vote, because it's for the Council. It's not the Commission's instrument. It's for the Council to propose the following steps in the procedure, and we will see whether there will be sufficient support for issuing the recommendation to Poland, but maybe also to Hungary. The other tools are infringement procedures. I would like to attract your attention to the fact that the Commission up to now has won all the cases we delivered to the table of the European Court of Justice, which means that we are really assessing very carefully but that there is the legal reason and very strong legal ground under our feet for launching such procedure. So this is efficient tool, and this tool leads to sanctions. And we see it now vis-a-vis Poland, that there is the sanction of 1 million euro per day for not dismantling the disciplinary chamber and not allowing the punished judges to come back to work. So now we wait for Poland's reaction, whether they will respect the ruling of the court and avoid the sanction. So it's the infringement. Then the rule of law conditionality. There was a question of, I will come to that later, but I will say it now. The conditionality, which is based on the regulation, which is in force since the 1st of January this year. That's why the Parliament now is suing the Commission for not applying this conditionality. I have to defend the Commission. We have the decision of the Council that we should wait for the European Court of Justice decision on whether the instrument is compliant with the primary law. And we also have to do a thorough assessment of the situation in the several countries, because for the first time we have to do a special kind of assessment, because the regulation says we can launch the procedure against some country when we see two conditions: the breaches of the rule of law, which might mean, for instance, not or lack of independent judiciary in the country, which might cause harm to EU money. This connection has to be proven. We have to have waterproof evidence that this is the case. And we are working on this assessment, and we will use the conditionality in due time, also with the intention to withstand the future legal disputes. Because immediately when we trigger the process against some country, the country will try to defend with all possible legal tools. So this is not the lack of action of the Commission. This is an ongoing process which will lead to action. I can confirm it will happen soon, but I will not specify the date. What Madame Meireles, am I horribly pronouncing your name? Am I not? Sorry. But you asked about the similar things which I already covered by speaking about the tools. But on the rule of law report, the country-specific report on Portugal, the report is rather positive when it comes to the checks and balances. You know it better than me that the system is very well balanced and stable, sustainable. The Portuguese system shows that it takes decades to fine-tune the system, and it takes a lot of efforts to keep it up and running, and you are doing very well. As for the efficiency of judiciary, this is a long-lasting issue. The slow processes, which are connected with some capacity shortages, and also I spoke yesterday to the Minister of Justice, Francisca Fandunem, about how Portugal will use the recovery funding for increasing of efficiency of Portuguese judicial system. And there is a lot of new funding which is available, also for digitalization, because judiciary system, it's the constitutional power which requires a lot of protection, but also it has to prove that it's highly professional, high quality, reliable, and trustworthy public service. Sometimes when I say that judiciary is public service, some say, are you sure? I am sure about that, because the people need to have high-quality judiciary system which does not deal with their cases for forever, for years. So this is one of the things which have been criticized. And the second thing is the anti-corruption, the strategy has or involves very concrete steps which has which have to be taken to make the procedures, especially when it comes to corruption and high-level corruption, swifter and leading to the results without procedural and unnecessary procedural obstacles. There are a lot of preventive measures in the strategy which should be implemented. So I think the direction is fine. The implementation is still missing. And it's of course important, and I'm not here to preach something regarding Portuguese political situation, but it would be really great if after the elections the course will be kept and the anti-corruption measures will be strengthened. Media, it's everywhere now. The situation, the safety situation of journalists is worsening in all the member states, and we recommend it also Portugal to increase the security measures and create the better conditions for the work of media to keep them alive and economically strong. Because the weaker the media are economically, the more prone for politicization or some economic pressures they are. And then the independence is weakening as well. Still a few minutes?
You have time, right? You
are so patient. I am I don't want to abuse it. Yes, it was the question of Madame Meireles about the conditionality. Mrs. Diaz, yes, equality, equal rights, equal opportunities, inclusive society. So many nice words on so many papers. And we still see a lack of seriousness in implementation of these all good measures and the rights guaranteed by the Charter of Fundamental Rights in the EU and by the constitutions in each and every member state. So why it does not work? I think that we are lacking political courage. I will be now brutally open with you. Because we have laws in place. We have those big laws like charter. We have the laws in each member state, including the criminal law, which is prohibiting hatred based on race. We have a lot of funding available for the projects, which should increase the chances of everyone to have proper place in the society. And you were right by saying that the people the people who belong to different minorities play important role in the society and also in economy of our countries. And they still are not given back what they are investing. So there is a lot of funding also from European Union. I will not go into the different programs, but you know what is available. I criticize two things, that there is a lack of courage for the politicians at different levels, including the local level, to invest this money into the projects which will bring the difference. And there is also a lack of courage to enforce the crime and enforce the equal rights also through the labor law and the labor inspectorates and different institutions. And I see less and less courage in the EU because it's less and less popular to defend the rights of minorities in many member states. It is the topic which does not win elections. And it's about the canary you spoke about, Madame Cardoso. We see a lot of bad trends in the EU. The LGBT community is under big pressure in several states. There you ask, rightly so, what concrete measures we can do. We can use the financial power and the leverage we have through the distribution of EU money. So we already are applying the general condition which we have for the cohesion policy money, that the money can only go to the projects and regions which respect the fundamental rights. It's for the first time in history we are applying this article vis-à-vis Poland now. And we have anti-discrimination strategy or anti-racism strategy, which we have the action plan for the LGBT community. And there are really concrete things which should be done, which should be implemented at the member states level with the help of EU funding. So I would recommend you, if you want to go into details to look into these strategies, you might say it's just another paper where there are nice words, but there are really very concrete measures. And we work also with the digital sphere, because the anti-sentiments against the minorities, they have now a very strong collaborator and is the online space. And believe me, I am really pushing hard the big platforms like Facebook and TikTok and YouTube to go after the cases of open violence and hatred which appear in their system and to remove it, because it's crime. And crime has to be handled in the same way, be it offline or online. And we already